muito bom estar participando, enfim, desse veículo de comunicação que é tão importante para a cidade de Bandeirantes e para toda a nossa região. E falando de boas notícias, né, Luiz? Porque, infelizmente, a gente está vivendo esse período triste de pandemia, mas a gente sempre tem que pensar no futuro, em trazer esperança para a nossa população. E é isso que a gente tentou trazer hoje aqui ao lado do nosso prefeito Jaelson, do nosso vice-prefeito do Juba, que são dois grandes homens públicos que já estão fazendo a diferença, que eu tenho convicção, vão deixar um legado muito importante ao final da gestão. E nós estamos apoiando incondicionalmente a administração deles, ao lado dos vereadores, secretários, de toda a equipe, para a gente viabilizar cada vez mais projetos para Bandeirantes. E também trazendo já um recurso de R$400 mil, eu tenho um entusiasmo enorme com o CEP, ensino profissionalizante, acredito muito nessa modalidade de ensino, eu acho que a gente tem que disseminar cada vez mais o ensino profissionalizante pelo país, e Bandeirantes tem o privilégio de ter um colégio como o CEP. Então, apoiamos esse colégio inicialmente com R$400 mil e, obviamente, a gente quer ajudar muito mais, não só o colégio e toda a cidade.
Bom, a senhora viu que Bandeirantes necessita, bom, quase todas as cidades, né, necessita de muito apoio. Tanto é que a senhora está levando um pedido de R$800 mil para conclusão de obras de infraestrutura no Sertãozinho, que é um distrito que nós temos aqui em Nossa Senhora da Candelária. Além de um pedido também de alguns projetos para dar uma reestruturada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Exatamente, são vários pedidos, são várias demandas, até porque o nosso prefeito e vice estão hoje ajustando a casa, colocando a casa em dia para que muitos projetos aconteçam, então são muitas demandas e, é claro, a gente tem que perseguir bravamente lá em Brasília para tentar recursos, seja de emenda parlamentar individual, seja emenda de bancada, seja através de emenda extra, articulação com os ministérios lá em Brasília, são várias formas, inclusive junto à iniciativa privada, para a gente viabilizar grandes projetos e ações aqui para Bandeirantes.
Vou falar um pouco do trabalho da senhora. Não seria diferente em defesa da violência contra a mulher, e nessa pandemia a gente tem visto que tem aumentado muito mais, uma árdua tarefa, né?
Exatamente, porque infelizmente essa pandemia ela escancarou ainda mais os problemas e as desigualdades sociais que a gente tinha. Então, se antes da pandemia a gente tinha já violência doméstica, violência contra a mulher, exploração sexual infantil, hoje isso aumentou porque as pessoas elas estão confinadas, elas estão em um ambiente de estresse tóxico. Então, isso além de ter aumentado, isso não consegue muitas vezes chegar até o poder público para que haja a identificação desses distúrbios, desses problemas e aí a sua sanção. Então a gente não consegue hoje, muitas vezes, porque o agressor está no mesmo ambiente da vítima e aí a vítima não tem como, né, pedir ajuda, pedir socorro, porque há aquele monitoramento por conta do lockdown. Então são uma série de implicações que esse período complexo de pandemia nos traz, e daí a importância da gente sempre fiscalizar, ter esses números, telefones de apoio, mecanismos nas redes sociais também para que a identificação dessa violência ocorra e a sanção também.
Deputado, não quero criar polêmicas, mas criando.
Já
criando. A vacina, vocês que estão lá em Brasília, ela tem sido tratada a pandemia. A gente aqui embaixo escuta muito isso, aquilo, um fala aqui, outro querendo aparecer ali. Como que vocês, em especial a senhora que é jovem, está vendo essa questão dessa pandemia e essa situação das vacinas no Brasil?
Olha, Luiz, a gente vive um dilema, né? Que é a questão sanitária e também a não quebra da atividade econômica do país, porque tem muitos empresários, pequenos empreendedores que estão sofrendo por conta, muitas vezes, do lockdown. Então, o que eu defendo? Que a gente analise caso a caso, né? Não dá para a gente ter uma política nacional de fechar e abrir. Enfim, isso não dá. Nosso país é muito grande, é muito diverso. Nós temos realidades totalmente diferentes no nosso país. Então, eu acredito que as lideranças locais, municipais, estaduais, elas têm que ter, sim, um poder de justamente verificar qual medida deve ser adotada. Agora, em relação à vacina, a vacina tem que ser prioridade absoluta. Prioridade absoluta, até para que a atividade econômica, que a gente tanto também se preocupa, para que ela consiga ser retomada, para que os eventos sejam retomados, para que a circulação de pessoas, para que o comércio possa voltar no seu fluxo normal. Então, prioridade absoluta chama-se vacina. Nós temos que perseguir isso enquanto país, nós políticos temos que fazer um esforço, não só na compra de vacinas, mas sobretudo também na comunicação. As pessoas precisam entender e saber que vacina salva, que vacina não faz mal, que vacina, pelo contrário, vacina faz e muito bem para a nossa vida, para as nossas famílias e para as futuras gerações.
Os históricos de doenças aí erradicadas no Brasil é um exemplo.
Exatamente. E nós temos uma instituição como o Butantan, por exemplo, que é referência para o mundo. Nós temos a Fiocruz, temos instituições de pesquisa e desenvolvimento muito sérias que estão liderando também a questão da vacinação no Brasil.
Além do fato da doença, a política está prevalecendo em cima ou está havendo muita politicagem?
Ah, o foco tem que ser a doença, a gente não tem que pensar em política, o foco é combater a pandemia, salvar vidas, esse deve ser o foco. Qualquer coisa diferente disso, para mim, é descartável. Nós temos que pensar na pandemia, nós temos que pensar nos leitos, nas vacinas, nós temos que salvar vidas.
Obrigado.
Obrigada, meu amigo, um abraço.
Muito bem, eu vou conversar com o vice-prefeito, o Nilton Dessord, o Juba, destacou alguns pontos que Bandeirantes necessita de apoio de cima, porque sozinho não consegue arcar com as carências que temos no nosso município. Ela foi muito sucinta, jovem, inteligente e sucinta e parece que dedicada assim, a pelo menos tentar ajudar. É isso que você percebeu, Juba? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Bom dia, Osvaldo. Navarro, a todo o pessoal aí do estúdio, é um prazer estar falando com vocês. A deputada Luísa Canziani é uma jovem deputada, né, mas é uma revelação no meio político, né, filha do deputado Alex Canziani, né, e herdou do pai todo aquele empenho e dedicação, parte da equipe do pai também, e ela é extremamente trabalhadeira e eficiente, né. Tivemos recebendo ela na quinta-feira aqui no auditório do SAAI. Durante a nossa campanha, nós fizemos um pedido de emenda, de recursos, né? Não de emenda, mas de recursos, para a escola profissionalizante. E ela hoje veio trazer esses recursos aqui para nós, né? Para o prefeito Jaelson. Então, nós ficamos muito satisfeitos, levantamos algumas outras demandas que eu não gostaria de estar adiantando agora, até porque ela se prontificou a trabalhar essas questões, né? Mas é mais prudente a gente esperar as coisas acontecerem para estar anunciando. Esses recursos chegaram, né, da escola profissionalizante, vão ser aplicados lá na questão dos laboratórios, melhorar essas condições dos laboratórios da escola. Então, a gente fica muito satisfeito, né? De estar podendo contar com a deputada Luísa Canziani, mais um reforço para o nosso município aí, em termos de recursos federais.
Eu sei que você não quer adiantar, até porque foi um pedido, mas eu já, inclusive em conversa com a deputada, já falei do pedido de 800 mil para o Sertãozinho, para terminar a infraestrutura, e falei também do SAAI, que necessita de alguns reparos, alguns eu disse para ser bonzinho, né? Então eu adiantei algumas coisas.
Exato, foi feito esse pedido realmente, né? O prefeito passou um ofício para as mãos da deputada. Ela disse que vai se empenhar, que vai estudar, e conversamos a respeito da FUNASA, né, da Fundação Nacional da Saúde. No período que a gente teve à frente do SAAI, foi uma parceria assim, fantástica para o nosso Departamento de Água, liberando recursos, projetos e dando todo o suporte para que a gente pudesse fazer uma boa gestão à frente do SAAI. Ela tem um bom relacionamento com o pessoal da FUNASA, disse que vai se empenhar para estar levantando os recursos necessários para a gente dar uma melhorada aqui no nosso sistema de água municipal.
Aí, sem nenhuma crítica a ninguém, a maneira com que ela se pronuncia, Juba, é diferente assim daqueles políticos já tarimbados, né? Ela tem uma visão assim de jovem mesmo, uma visão diferenciada, pouco fala em política, ela fala de perspectiva de jovem.
Sim, essa nova geração, vamos colocar assim, que é um pessoal mais clean, é mais leve, né? Não é aquele vocabulário rebuscado. São palavras usadas no discurso, são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Essa é a praticidade, né? Fala com clareza, bem prática, bem objetiva. Eu acho que isso é a modernidade mesmo. A gente não dá para ficar mais aqueles discursos, né? Então ela foi bem objetiva, bem prática. Dá, não dá, isso aqui dá para me fazer. É a nova geração e a gente tem que aceitar, né, e aprender com eles isso.
E pelo que a gente observou também, ela dedicou a bandeira também mais, assim como o pai, na área da educação.
Sim, eu acho que ela tem mais facilidade nessa área, né? Até porque acompanhava o pai, né? Pela experiência que ela teve junto com o pai, né? Então, eu acho que ela milita nessa área aí, ela transita nessa área, vamos colocar assim, de uma forma muito melhor, né? Eu queria aproveitar, Serginho, dar os parabéns para você aí pela sua aposentadoria. Gostaria que você ficasse mais tempo aí à frente das entrevistas, até porque a gente já se conhece há muito tempo, né? E você tem a pergunta certa, né? Para o momento certo, sempre respeitoso, sempre contundente nas suas perguntas, né? Mas você é uma pessoa aguda, né? Precisa perguntar a pergunta, tem que falar a fala, e a gente admira muito isso no seu trabalho, né? A gente sabe que tudo tem o seu tempo, né? Você merecidamente aí conquistou a aposentadoria. Fico feliz por você, né? Mas eu fico triste ao mesmo tempo. Gostaria que você continuasse aí acompanhando a gente, pelo menos por esse período aí de mais 4 anos, fazendo as entrevistas da Rádio Cabiúna. Né? Que você, como o Alex Canziani é um ícone na política, você é uma referência aqui no município de Bandeirantes como entrevistador. Queria que você continuasse realmente, né? Esse é o desejo que a gente tem, né? Mas torço para você agora nessa sua nova profissão de marceneiro.
Muito bem, eu vou conversar com o prefeito Jael, que recebeu a deputada federal na última quinta-feira, a Luísa Canziani. Bom, trouxe uma verba de 400 mil para o colégio profissionalizante. Foi pedido mais algumas coisas, até adiantei já. Jael, bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Foi uma grande satisfação receber aqui na nossa cidade a deputada federal mais nova de todas as legislaturas da Câmara dos Deputados do Congresso e ainda mais quando ela vem com uma emenda de R$400 mil que vem atender a uma demanda da escola técnica, o CEEP, onde vai ser investido em uma disponibilização de laboratório para os cursos que o CEEP oferece.
Em especial mecatrônica.
Correto, especialmente para mecatrônica. Ele é um laboratório que, se vierem outros cursos, como elétrica, como mecânica, também podem ser utilizados, porque ele é de multiuso. Muito bem, e é o que nós pretendemos futuramente, brigar por outros cursos para que venham para o CEEP. Saber que nós poderemos sempre contar com essa parceira, a Luísa, ela é uma deputada atuante, ela foi reconhecidamente entre os 10 melhores deputados do Brasil. Ela vem com a experiência do pai dela, o Alex Canziani, voltado com essa visão para a educação. Mas não só isso, ela atende em várias áreas, como nós dissemos, vamos pleiteando para ela recursos aí para a infraestrutura de asfalto no sertãozinho, para também o SAAI, que precisa de recursos na área de distribuição, na área de tratamento, na área de disponibilização também de mais fontes de água e outras medidas que ela já tem trabalhado lá, que está nos garantindo que virão novos recursos em outras áreas também. Então é muito bom saber que nós vamos ter essa parceria com essa deputada tão nova, mas tão eficiente, tão vibrante.
Prefeito, eu não gostaria nem de tocar nesse assunto. Tivemos uma reunião esse dia, eu estava lá, vocês com o vereador. E ali o senhor falou da dificuldade de flexibilizar. A vontade é grande, mas a dificuldade encontrada dada ao comprometimento e a cobrança que vem também e a situação real da falta de leitos, entre outras coisas. É final de semana prolongado, Páscoa, não haverá vigilância sanitária nas entradas. Há questionamento também a respeito de algumas questões a respeito do decreto, em especial sobre vendas de bebida, em especial no sábado. Mais algumas questões aí que vem à tona também.
Luiz Sérgio, realmente, quando nós sentamos para trabalhar a renovação do decreto que está em vigor, cada vez que nós nos debruçamos sobre isso, nós nos reunimos com representantes das diversas áreas. Quando é possível reunir o comitê da Covid, nós ouvimos o comitê, mas como o decreto é renovado a cada 7 dias, e por que 7 dias? Porque dá um tempo de nós analisarmos a evolução dos números, como eles têm se comportado. Números que eu digo, números de casos ativos, números de internamento, números de casos mais graves que vão parar na UTI e também os números da própria ocupação de leitos da Santa Casa, do São Lucas e dos hospitais regionais que recebem os nossos pacientes, né? Além disso, nós temos que considerar também a questão do transporte que o SAMU faz dos casos mais graves. O SAMU é limitado hoje, eles têm 3 ambulâncias, 3 equipes para trabalhar no SAMU, transportando, remanejando pacientes de um hospital para outro. Então, todos esses números, também os números de casos das cidades ao nosso redor, aqui as mais próximas, né? A evolução dos números nas cidades vizinhas. Tudo isso nos permitiu sentar junto com a equipe da saúde pública, o representante da UEMP, representante da CIAB, ouvimos também os vereadores, né, dessa vez, os comerciantes também vieram, alguns comerciantes, e ouvimos também os secretários e avaliamos que seria necessário uma reabertura gradativa. Apesar da coincidência do feriado da Páscoa, nós avaliamos que a vinda de muitos familiares que virão para a cidade exigia de nós uma reabertura gradual. Nós não poderíamos ser irresponsáveis e liberar sem critérios. Por isso foi analisada a necessidade de fazer essa reabertura gradual, limitando os comércios que seriam abertos de acordo com a concentração realizada nesses comércios. Por isso, Luiz Sérgio, dessa vez nós liberamos parcialmente. Se os nossos números se mantiverem, como nós temos obtido um resultado positivo, graças a Deus, em relação aos municípios da região, em relação aos números do Paraná como um todo, e em relação à média nacional, então nós nos sentiríamos mais confiantes no próximo decreto em abrir mais ou de prestigiar esses comerciantes que no momento não estão sendo prestigiados. É o nosso compromisso de procurar atender os comércios, especialmente aqueles que não foram contemplados dessa vez.
Que a gente ouve, mas nós fechamos aqui e o povo vai na região. Eu sei, tem que cuidar do nosso, mas isso de fato está acontecendo.
O que nós vemos, Luiz Sérgio, eu gostaria de salientar, não que a população deve ser tratada como um número, mas nós vemos que os municípios vizinhos estão tendo dificuldade no controle da evolução dos seus casos, né? É só analisar, os dados são públicos, né? A CESA Paraná disponibiliza relatórios diários a respeito da evolução dos casos de coronavírus. Nós vemos que alguns municípios eles estão tendo dificuldade. Nós recebemos até mesmo ligação de prefeitos que estão pedindo nossa ajuda para poder encontrar medidas, o que é que nós estamos fazendo aqui para obter esse controle que nós estamos tendo e eles não estão obtendo. Então nós faremos uma reunião daqui uns dias, estamos agendando com os prefeitos mais próximos nossos aqui, para tentarmos levar para eles a experiência que nós estamos tendo aqui e que está dando resultado e que para eles as medidas ainda não estão surgindo o mesmo efeito.
Eu falei daqueles que estão um pouco mais flexibilizados, mas vamos falar daqueles que estão mais restritos, inclusive. Temos municípios na nossa região, lockdown, nesses 3, 4 dias aí. E temos municípios que estão com barreira sanitária para impedir a saída e a entrada. Então nós temos os dois lados.
Essa questão de o direito de ir e vir, colocarmos barreiras sanitárias, nós tivemos uma experiência algumas semanas atrás, onde nós constituímos algumas barreiras sanitárias, fizemos um monitoramento, até nem considero uma barreira sanitária em si, né? Mas foi um monitoramento dos visitantes que vinham até a nossa cidade e circulavam por aqui. Nós temos uma logística em Bandeirantes que nós temos muitos acessos, né? Entrada que vem de Andirá, A pessoa pode entrar pela estrada que vem pela usina, BR-369, ou pode passar pelo contorno. A entrada que vem de Abatiá, Santa Amélia, nós temos a entrada que vem ali pelo bairro Invernado, certo? Nós temos a que vem do Ormenese, que chega no cemitério, né? Nós temos a entrada que chega na São Miguel Arcanjo, nós temos a entrada que vem de Tambaracá, e veja que Tambaracá você tem muitos acessos de estradas não asfaltadas, né? Que também dificultam mais ainda. Nós teríamos que montar a barreira dentro da PR, o que é impossível. Nós não podemos colocar barreiras em rodovias estaduais e federais. Então toda essa logística torna muito difícil a constituição de barreiras sanitárias. Nós poderíamos e devemos continuar fazendo aquele trabalho de monitoramento. A estrada da Iara, que leva para as chácaras que tem ali no encontro dos rios Laranjinha e Cinzas. E é isso que nós estamos realizando, para evitar que pendências jurídicas na questão de ocupação de rodovias estaduais e federais. É por isso que a logística de se montar barreiras sanitárias é um pouco inviável nesse momento.
Prefeito, algo mais?
Eu gostaria de agradecer, e nos colocamos à disposição da população e também da rádio. E queria aproveitar esse momento para desejar a toda a população os votos de uma feliz e santa Páscoa, que todos possam com suas famílias se confraternizar. O momento da quaresma é um momento de reflexão e essa pandemia nos leva a um aprofundamento ainda maior dessa reflexão, né? O sentido da vida, o sentido de por que eu tenho que me cuidar para cuidar do meu próximo. E aí eu falo daqueles cuidados do distanciamento, do isolamento, da questão da máscara, da questão da higiene com álcool, assim por diante, todas as medidas que nós podemos tomar. E também, nas nossas confraternizações em família, esse cuidado também deve ser tomado, mas não devemos abandonar o hábito de rezar juntos, de reunir em família juntos, de comemorar a Páscoa. Afinal de contas, Cristo deu a sua vida por nós e nós queremos comemorar a vida que Ele nos garantiu. Uma feliz Páscoa a todos.